continue com Escala Brasileira.
É muito interessante você colocar esse aspecto de um profissional que monta um recital, que monta um concerto, e eu acredito que o objetivo disso tudo que você está expondo para a gente, Davi, é transmitir para o público coisas que as palavras muitas vezes não vão transmitir. É passar para transmitir o canto do pássaro, a emoção, a introspecção, enfim. E tenha esse cuidado na escolha das peças, na interpretação das peças. Isso é muito bacana de ouvir de você, como que isso é feito. E você falou, você citou essa questão dos concertos, né, dos recitais, no cuidado com que é feito esse trabalho. E a gente sabe que você já participou de muitos concertos nacionais e internacionais, e é muito legal ver um nome brasileiro representando tão bem o nosso país, né, nesse instrumento que quando a gente... Ele já é apaixonante, a flauta doce é um instrumento apaixonante, ela assim, como você disse, é o primeiro instrumento de toda criança, né? Ele é fácil de começar. Se você quiser ir mais fundo, você precisa ralar um pouco mais, né? Agora, assim, queria que você falasse para a gente, porque essa questão dos concertos, ela deixou uma lacuna muito grande na época da pandemia, né? A gente sabe que a Covid-19 ela foi muito difícil para todo mundo, foi difícil para os músicos, para os profissionais da arte, de entretenimento, de uma maneira geral, porque não tinha como, né? Não pode aglomeração, não tem concerto, não tem mais evento, enfim, foi um tempo assim, muito, muito difícil para esses profissionais que dependem de público, né? Como é que você passou por esse período, por essa fase? O que isso ensinou para você como músico, como pessoa, enfim? O que que o Davi Castelo pode passar para a gente nesse tempo de pandemia?
Puxa, Renato, foi uma época tão difícil, né? A gente já está num momento um pouco mais tranquilo, mas foi um momento tão difícil, né? A gente perdeu tanta... A gente viu tantas pessoas partirem, a gente viu pessoas mais próximas, pessoas próximas de amigos, então foi uma época muito difícil. Pessoalmente foi eu pessoalmente vivi muita angústia nessa época, né, com um receio muito grande de como meus pais poderiam ser afetados, de como minha avó, que é a única representante que eu tenho hoje, viva, né, dos pais, dos meus pais, minha avó materna, então, e ela teve Covid, foi bastante sério. E então, essa, eu acho que um lado foi essa angústia. A outra coisa foi, do ponto de vista profissional, a gente sair do cotidiano de público, sobretudo instrumentos, não, no começo tudo, mas depois o instrumento de sopro, porque a gente não tem como usar máscara, né, no instrumento de sopro. Né? Verdade. Um violino a gente ainda coloca máscara, o piano a gente ainda, um pianista ainda pode colocar uma máscara, mas um flautista não pode, né? Um tubista não pode, um trompetista não pode. E então a gente passou bastante tempo sem palco, né? E o palco se tornou virtual. Então, eu acho que foi, assim, por razões tristes, a gente acabou descobrindo um outro nicho profissional, né, que foi a gravação de concertos, não exatamente caseiros, mas em casa. Certo. Né, porque uma consequência disso foi a gente também repensar sobre técnicas, a gente assimilar o músico, que normalmente só se preocupa com o seu repertório, com o seu instrumento, a gente começou a se preocupar com o equipamento. A gente começou a se preocupar com a câmera, com o microfone, com o tipo de iluminação, com ajeitar o próprio cenário, aprender a fazer edição de vídeo, de áudio, né? Então, e eu acho que esse foi um ganho, de fato um ganho para a gente. A gente precisa saber fazer essas coisas. Eu acho que a impressão que eu tenho é que a pandemia, sobre esse ponto de vista, ela adiantou um processo, ela em muito pouco tempo a gente precisou aprender algo que a gente teria que aprender de alguma maneira ao longo de alguns anos, a gente teve que aprender em meses. Né? Mídias sociais são um fato na vida do artista, na vida do músico. Então, um bom canal de YouTube, uma boa divulgação por Instagram, uma boa divulgação pelo Twitter ou pelo Facebook, ou enfim, né? Cada um vai achar aí o seu público em alguma dessas redes sociais. E a gente precisa produzir material para isso. Então, eu acho que por razões muito difíceis, por razões duras, a gente teve que aprender algo que pode servir muito bem à nossa carreira.
Uau. Você tocou no início da nossa entrevista sobre um fator chave, né, chamado resiliência. Né? E esse momento de pandemia foi um momento onde realmente a resiliência teve que ser ativada. Então, os músicos realmente tiveram que se reinventar. Você conseguiu produzir alguma coisa nesse período aí na tua casa, no teu estúdio, ou no teu home studio, que você poderia mostrar para a gente aqui?
Eu comecei a fazer uma coisa que eu não tinha muita ideia que faria, que era vender recitais online. Né? Então, eu recebi dois contratos de eventos diferentes. E enfim, gravei, editei, foi ao ar, né? Inclusive está disponível em canais, não no meu canal do YouTube, mas nos canais de YouTube desses eventos e instituições. E eu também me dediquei a rever o material que eu já havia gravado. Então essa foi outra coisa muito interessante, fazer a compilação de todo, ou pelo menos das principais gravações que eu fiz, organizar, disponibilizar, colocar no meu canal de YouTube, divulgar nas minhas redes sociais. Então não foi só o fato de ter produzido coisa nova, mas também de ter trabalhado com gravações que eu já havia feito e que fazem parte do meu portfólio e que eu não tinha, disponibilizado ainda.
Tem alguma dessas peças que você ou compilou ou você gravou durante a pandemia que dá para a gente tocar aqui agora?
Renato, tem duas coisas. Eu não sei se a gente tem tempo. mas eu só queria... se a gente não tiver tanto tempo para ouvir tudo, eu ficaria grato se a gente pudesse ouvir um trabalho... Dois trechinhos. Um de um trabalho que eu já realizei e outro que eu estou em andamento. São trechinhos curtos. Um deles, só para retomar aquela coisa que a gente falava sobre a caracterização da flauta em atmosferas e tal, tem um trabalho que eu fiz com um compositor americano, uma pessoa bastante relevante, que é um professor da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, o campus de Bloomington, que se chama Dom Freud. E ele musicou cinco poemas que são intitulados The Medicine Wheel, que é aquela roda de, né, eu provavelmente não vou traduzir corretamente, indígena, dos índios americanos.
Já te falei que a flauta tem uma coisa de transcendência,
mas eu estou trazendo, eu acho que isso me relembrou, por isso que eu não à toa eu estou citando. Na verdade, ele musicou cinco poemas. Legal. Então, são peças de câmera, é uma flauta doce e duas cantoras, duas soprano. E aí, então ele cria nessas cinco peças, são cinco animais representativos da cultura indígena americana, que é o lobo, o búfalo, o cisne, a baleia e o rato. E aí, a flauta doce, ela cumpre mais ou menos o papel desse, de relembrar esse animal ou características desse animal. E as duas cantoras, elas efetivamente cantam o poema. Elas recitam o poema. Então, a primeira peça que eu gostaria de convidar a gente a assistir é O Lobo, The Wolf, que é desse, uma peça curtinha desse grupo de cinco peças. E com essas essa peça foi gravada nos Estados Unidos, no campus de Bloomington da Universidade de Indiana, num dos teatros, num teatro maravilhoso que eles têm lá. Mas enfim, eu gostaria de convidar para a gente assistir essa pecinha agora, e na sequência eu falo de um projeto que eu estou trabalhando agora.
Beleza, vamos ouvir então. Estamos no Escala Brasileira, aqui na Rádio Senado, hoje com o grande flautista Davi Castello. Davi, que bom ter você aqui conosco, né? A gente, infelizmente, está indo para a saideira. A gente conheceu um pouco mais do seu trabalho. A gente precisava de pelo menos uns 3 programas aqui para poder falar realmente com mais profundidade, mas a gente vai ter outras oportunidades. A gente sabe que você tem outros projetos pela frente, então sempre que você lançar um projeto novo, tu já está convidado para a gente poder falar sobre esse novo projeto aqui, tá? Mas você, antes do intervalo, você disse que queria falar sobre alguma coisa em especial. Você deu um spoiler para a gente?
Eu dei um spoiler, né, Renato? Renato, em primeiro lugar, eu agradeço enormemente o convite, e foi um grande prazer e o como foi bacana a maneira como o nosso papo fluiu. O projeto que eu estou me dedicando agora, que foi um projeto que veio da pandemia, e especificamente do isolamento da pandemia. Naquele momento, no momento de mais isolamento, mais duro da pandemia, ninguém podia fazer música em conjunto, né? A gente tinha que fazer música em casa, sozinho. Então, nesse período, eu retomei um estudo de um ciclo de 12 peças de um compositor alemão, que inclusive foi o nosso primeiro áudio do Telemann. Ele tem um conjunto de 12 fantasias para flauta, originalmente escritas para flauta transversal, mas que os flautistas doce assimilaram no próprio repertório. E são peças muito desafiadoras, porque elas praticamente são, esse grupo de peças são um resumo, por assim dizer, do período barroco. Ele consegue compilar nessas 12 peças praticamente as principais danças, os principais gêneros, as principais formas que eram utilizadas no período barroco. Então é um repertório tremendamente diverso, não só que demanda muito sobre o ponto de vista técnico, como demanda muito sobre o ponto de vista da inventividade. E depois de ter me dedicado tanto tempo durante a pandemia a essas peças, eu resolvi que eu iria registrar. Então agora eu tô muito brevemente, eu vou entrar em estúdio para fazer a gravação da integral dessas 12 fantasias do Georg Philipp Telemann.
Ok, mas você não conseguiu fazer nenhum registro de uma guia no teu home studio para a gente poder ouvir?
Não, eu tenho vários registros, porque esse treino de gravação em si é algo fundamental, né? Então tem sim um trechinho para a gente ouvir, um trechinho dessa da fantasia, um movimento da décima fantasia, que para flauta doce é em Lá menor, e é um movimento que se chama A Tempo Giusto.
Uau, vamos ouvir então. Thank you. É isso, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso Escala Brasileira. Hoje recebemos aqui o nosso querido flautista. Assim, a gente vai falar isso aqui quantas vezes preciso for, porque a gente sabe que é a verdade. Um dos maiores flautistas da atualidade do Brasil e do mundo, Davi Castello. Que bom ter você aqui conosco. Foi muito top conhecer o teu instrumento, a tua música e a tua pessoa, que é uma simpatia. Muito obrigado, viu, Davi?
Renato, eu agradeço a oportunidade, agradeço os elogios, mas continuo fazendo o ponto de que não é tanto assim. E agradeço enormemente a oportunidade, parabenizo pelo programa e agradeço esse papo que às vezes a gente vai para uma entrevista, a gente fica um pouco preocupado de como a coisa vai ser conduzida, e eu acho que você conduziu com muita sensibilidade, me deixou muito à vontade. Então eu agradeço enormemente por esse papo tão interessante que a gente pôde ter.
Foi legal, foi muito bom mesmo, e queremos que você volte outras vezes, tá bom? É isso, o Escala Brasileira fica por aqui, pessoal. Muito obrigado pela audiência, você que está ligado na Rádio Senado. Até a próxima. Você ouviu na Rádio Senado Escala Brasileira. Hoje, com a apresentação de Renato Coelho, trabalhos técnicos de André Menezes. Você pode ouvir o Escala Brasileira em www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.